Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta. Teatro de Mistério.
Polícia?
Ah, foi. A empregada me contou, sabe?
Onde foi?
No terceiro andar. O prédio é pequeno. Só tem 5 andares e 1 apartamento por andar. Faça um favor.
Com licença, não?
Você é o porteiro?
Sim, senhor. Trabalho no prédio há 8 anos e nunca aconteceu nada. Por favor, vamos entrar aqui no elevador. Coisa pavorosa, sabe? Mas eu posso garantir que não foi ninguém de fora.
Como é que você sabe?
Bom, eu fecho o portão às 10 horas da noite. E depois disso só entra quem tiver chave.
Não, podia ter sido de manhã.
Hoje eu abri a porta às 6 horas, mas não me afastei do meu posto. Posso garantir que não entrou ninguém.
Quem mora no terceiro andar?
Bom, no terceiro andar apenas a dona Anitta e a governanta. Foi a governanta, a Matilde, quem telefonou para a polícia. Dona Anitta é viúva e não tem parentes.
E os outros moradores do prédio?
Bom, no quinto andar, mora seu Jerônimo Teixeira. Ele é farmacêutico, sabe? E a mulher dele, Dona Albertina. Também tem uma empregadinha chamada Sibeli. Mas não se dão com Dona Anitta, não. Agora, no quarto andar, por cima do apartamento da Dona Anitta, sabe?
Nós, amigo, nós já chegamos no terceiro andar, não?
Deixa que eu toque a campainha.
Bom, como eu estava falando, sabe? No quarto andar mora um negociante português. Seu Antônio e uma filha que é a moça mais bonita do bairro. Como ela é linda, sabe? Soninha. Seu Antônio também é viúvo.
Mas está demorando muito a abrir porta, não?
Continue, Joca.
Bom, agora só resta o primeiro andar. Pois a família que mora no segundo está em Caxambu desde a semana passada. No primeiro andar mora um solteirão. Né? Não tem empregada, não. Apenas uma velha que vem arrumar o apartamento todas as tardes, sabe? O nome dele é Luiz.
Vou tocar outra vez, hein?
E você? Não mora no prédio?
Moro, sim, senhor, moro. No andar térreo, nos fundos.
É a polícia. Entrem, entrem. Minha patroa está ali na sala. Tal como encontrei esta manhã. Dona Anitta foi estrangulada.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Crimes Iguais. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Uma sala comum. As duas janelas estão fechadas, sendo que uma delas tem as persianas corridas.
E olha aí o cadáver da defunta, não? Parece que mulher morreu sentada. Deixou cair a cabeça em cima da mesa.
É, não há sinais de luta. A sala está em perfeita ordem. Uhum. É, está morta.
Está morta, não?
E suponho que já o esteja há bastante tempo.
E, inspetor, ela foi estrangulada?
Sim, sim. Vejo um pedaço de corda em volta do pescoço. Deram uma espécie de nó de marinheiro.
Mas me diz, e essa tesoura?
A tesoura serviu de garrote. O criminoso foi torcendo a tesoura de maneira a apertar o laço, até que a vítima deixou de respirar. Mas realmente não há sinais de luta. Isso faz crer que a mulher foi surpreendida pelas costas quando estava sentada à mesa.
Inspetor, parece que ela estava jogando carta com alguma pessoa, não? Pela colocação das cartas, a gente pode saber quantas eram os parceiros que estavam
jogando. Não havia parceiros, Minoru. A vítima estava fazendo uma paciência.
Isso mesmo, inspetor. Dona Anita gostava muito de fazer paciência com as cartas.
E essa cordinha com que estrangularam ela?
Foi retirada da cortina. Repare na veresinha na corrida, Minoru.
Isso.
Falta um pedaço de corda.
É?
Vamos ver se foi cortada ou arrancada.
Sim, vamos ver, inspetor. Inspetor, olha. Foi cortada. Foi cortada, Lúcio, inspetor. É, cortada com tesoura, não?
Como a janela se encontra às costas da vítima, o assassino podia ter cortado a corda sem ser visto.
Isso.
Uhum. De quem é esta tesoura, Matilde?
É da própria dona Anita, inspetor.
De qualquer maneira, a vítima deve ter visto o estrangulador entrar. As duas portas da sala estão à frente dele. A menos que...
A menos que a assassina já tivesse aqui dentro, não?
Não, não. Os senhores pensam que fui eu? Olha, Deus me livre, não pode pensar uma coisa dessas, não pode.
Matilde vivia discutindo com a patroa. E não mora mais ninguém nesse apartamento.
Telefone para o gabinete de exames periciais, Minoru.
Sim, senhor.
Chame os peritos e o doutor Melo.
Sim, senhor.
Quanto a você, Matilde, sente-se ali e pense bem no que vai dizer.
Inspetor, o médico legista já terminou o exame local, não?
Não houve roubo. Logo podemos afastar a hipótese de latrocínio.
Não precisa examinar mais nada. Só me resta chamar o Rabecão e mandar o corpo para o instituto.
Eu digo, doutor, foi realmente um estrangulamento?
Sim, a vítima devia ter sido surpreendida pelas costas e não teve tempo para reagir. Está morta há mais de 5 horas.
Então, isso situa o crime entre a meia-noite e a 1 hora da madrugada. A governanta disse que se deitou às 11 horas, deixando a patroa na sala, fazendo uma paciência.
Quer dizer que o criminoso deve ter entrado pouco tempo depois, não?
Mas os peritos não acreditam que tenha entrado alguém no apartamento. Pelo menos, não há sinais de violência na fechadura da porta.
Um visitante conhecido da vítima teria sido admitido por ela da maneira mais natural. É verdade que uma visita à meia-noite não está muito de acordo com os hábitos da velha senhora. Mas... se fosse um parente, por exemplo, ou um vizinho...
Outra coisa, inspetor.
Uhum.
Veja esta carta de jogar. Encontrei-a na mão direita da vítima, completamente amarfanhada.
O que será que isso quer dizer? Será que a pobre mulher, antes de morrer, quis nos deixar uma pista de seu matador?
Que carta é essa?
Essa carta de jogar é um rei de espadas.
O senhor quer começar o interrogatório dos moradores aqui pelo quinto andar?
Sim, Joca. Começaremos por aqui e iremos descendo. Toque a campainha. E Minoru, senhor, vá tomando nota de tudo.
Sim, senhor, meu amigo.
Que horror! Era só o que faltava, um assassinato. Para dizer a verdade, eu não conhecia muito bem aquela senhora do terceiro andar. Mas, de qualquer maneira, eu lamento muito o que lhe aconteceu, porque...
O que eu perguntava a seu marido era...
Pergunte-me o que quiser que eu terei prazer em responder. Mas meu marido é um cabeça no ar e nunca sabe direito o que está dizendo.
Não, Albertina, também não é...
Como não é tanto assim?
Na verdade, eu não sei de nada, mas... Já...
Então cale-se, deixe-me falar. Ainda se fosse você o homem aqui dentro...
Ah, tá bem, pronto, Albertino, tá. Não vamos discutir diante dos outros.
Supõe-se que Dona Anita tenha morrido ontem à noite por volta da meia-noite.
Então morreu enquanto nós estávamos aqui em cima jogando e conversando.
A senhora estava jogando ontem à meia-noite?
Sim, senhor. Eu, Jerônimo e um casal nosso amigo que nos visitou. Gente muito distinta.
É. Quem era o casal que estava em sua companhia ontem à noite?
O doutor Rangel Simpson e a esposa.
É a esposa.
Figuras muito conhecidas na sociedade. Jogávamos pif-paf até às 2 da madrugada. Depois eles se despediram e foram embora. Eu e o Jerônimo fomos nos deitar em seguida.
Esse casal, Simpson, poderá confirmar o álibi?
Álibi? O senhor suspeita que nós... Eu nem conhecia direito a pobre senhora. E quanto a meu marido? Olhe para ele, doutor. Olhe. Acha que essa mosca morta poderia estrangular alguém? Antes de se virar contra nós, que somos gente honesta, o senhor devia descobrir onde estava o senhor Luiz Batista quando a dona Anita foi estrangulada. Isso
como?
Sim.
Luiz Batista?
Sim, senhor. É o inquilino do primeiro andar, senhor inspetor. Não sei porquê. Minha mulher também não gosta dele.
Seu nome é Sônia, não é verdade?
Ah, sim, senhor. O porteiro me contou tudo. Eu só lamento que papai tenha saído para o trabalho.
Seu pai já saiu? Acorda muito cedo, então?
Bem, papai possui 3 armazéns na cidade e sempre os visita antes de abrir. Em compensação, ele dorme muito cedo também.
A noite passada, por volta da meia-noite...
Papai já estava deitado desde as 10:30. E se o senhor pensa que ele ou eu tivemos alguma coisa a ver com a morte daquela senhora do terceiro andar... Saiba que nós nem sequer nos dávamos com ela. Aliás, mal a conhecíamos.
Suponho que esta noite a senhorita também tenha se deitado cedo.
Sim, eram 11 horas quando me deitei. Ainda li um pouco, mas adormeci antes da meia-noite. O senhor sabe, é tão difícil encontrar empregado hoje em dia. Principalmente empregadas que aturem o gênio de papai.
Seu pai tem mau gênio?
Não é bem isso, coitado. Ele é muito exigente com a limpeza.
Este apartamento fica exatamente por cima do local do crime. Não teria ouvido nenhum ruído esta noite?
Ah, não, senhor, eu não ouvi nada. E nem faço ideia de quem poderia ter cometido uma coisa tão horrível.
Por enquanto, temos apenas um suspeito. Trata-se do morador do primeiro andar. Seu nome foi nos indicado pela senhora que habita o 5º andar.
Ah, a dona Albertina é uma velha maluca. Que motivos tem ela para criticar o Luiz?
A senhorita o conhece?
Eu conheço bastante para saber que ele nunca poderia ser um criminoso. E se os outros moradores do prédio falam de Luiz é porque tem mágoa. Luiz é rico e vive a sua vida sem dar confiança a essas velhas gaiteiras.
Muito obrigado, senhorita Sônia. Estou começando a compreender.
Bom, inspetor, como eu lhe disse, a família do 2º andar está em Caxambu. Só lhe resta, pois, visitar o senhor Luiz Batista. É aqui no 1º andar mesmo. Eu vou tocar a campainha.
Ah, é você, Joca? Quem são os senhores, hein?
Seu Luiz, é a polícia. Polícia. É. Houve um assassinato no edifício.
Assassinato? E quem foi que morreu?
Sua vizinha, dona Anita, do 3º andar. Podemos entrar?
Pois não, entre. Mas eu receio que isso não vai adiantar nada. Eu só conheci aquela senhora de vista.
Com que então o senhor já foi ator de teatro?
No Teatro Estudante? Ah, sim, eu já representei Shakespeare quando era moço. Depois meu tio morreu e me deixou algum dinheiro. Atualmente eu vivo de rendimentos.
Solteiro, não é verdade?
Solteirão, eu tenho 40 anos. Mas do que diz respeito a essa pobre senhora do 3º andar...
A dona Anita foi estrangulada por volta da meia-noite. Onde estava o senhor a essa hora?
Bom, eu só voltei para casa a noite passada, depois das 3 da madrugada. Mas eu tenho um bom álibi. Eu tenho mais de 8 testemunhas que me viram bebendo numa boate do posto 3.
Comemorando alguma coisa, senhor Luiz?
Quase todas as noites eu vou para lá. Bem, mas os senhores têm certeza de que o assassino daquela senhora é um dos moradores do prédio?
Acreditamos que sim. Não suspeita de nenhum dos seus vizinhos?
Não, senhor.
Eu pergunto a mim mesmo se aquela moça do 5º andar...
Quem? Soninha?
Não se assuste, senhor Luiz. Eu queria apenas confirmar uma impressão.
Sim.
Até o momento, a governante é a única suspeita.
É possível que fosse ela. Viviam discutindo as duas.
O diabo é o rei de espadas.
Rei de espadas?
Sim. Uma carta de jogar que foi encontrada na mão da vítima. O senhor conhece cartomancia, senhor Luiz? Eu conheço um pouco. E o rei de espadas indica um homem violento e brutal.
Sim, eu sei. Um homem moreno, não é? É, que pena que eu seja louro.
Está caminhando em ouro. Já intimei todos os moradores do prédio para virem depor. Mas penso que irão apenas repetir as declarações que já nos fizeram esta manhã. Tomei nota de tudo.
E Luiz Inspetor, pode me informar como vai a questão de álibi?
Eu coloquei 3 homens nas investigações para termos os resultados ainda hoje. Quanto à governanta, continua negando o crime, mas não acusa ninguém. Parece excessivamente nervosa para estar inocente.
E essa mulher deve saber de alguma coisa.
Caiu em 2 contradições e começou a chorar. Creio que podemos detê-la por isso. Mas logo arranjará um advogado.
E... é, mas por enquanto ela não falou ainda em advogado.
Ela está aqui?
Está, senhor. É.
Mandarei o Jorge apertá-la de vez em quando. Numa dessas, pode soltar alguma coisa.
Isso.
Tenho a certeza de que essa mulher sabe mais do que está dizendo.
Alô, Joca. Já está tudo calmo aqui por baixo?
Ah, graças a Deus, sim. Está tudo calmo, sim, senhor. Levaram o cadáver da dona Anitta e a governanta não voltou do distrito, sabe? Olha, eu penso que a polícia suspeita que tenha sido ela.
É natural. As governantes são sempre as principais suspeitas.
O senhor recebeu uma intimação?
Sim, eu também devo me apresentar na delegacia.
Luiz.
Ah, boa tarde, Soninha.
Oh, Luiz, é verdade que dona Albertina disse que você...
Ora, o que dona Albertina diz não se escreve. Todo mundo sabe que aquela mulher é uma cobra.
Mas por que, Luiz? Por que ela não gosta de você?
Eu não sei.
Luiz.
Até logo, Soninha. Eu preciso sair. Sim.
Mas, oh, Luiz, por que você foge de mim?
Ora, você é uma criança, já lhe disse.
Mas eu gosto de você, Luiz. Eu amo.
Ora, não diga tolices. Eu não devo.
Mas por quê? Porque às vezes você me dá esperança e outras vezes me trata como se eu não significasse nada para você. Por quê, Luiz?
Cuidado, Soninha. Vem alguém descendo o elevador. Tomara que não seja o seu pai, sabe?
Foram confirmados todos os álibis dos moradores do prédio de Noro.
Inclusive do inquilino do primeiro andar?
Está provado que o senhor Luiz Batista se encontrava numa boate no momento em que o crime foi cometido.
E aquele casado quinto andar?
É o Dr. Rangel Simpson, alto funcionário de um ministério, e sua esposa estiveram no apartamento do quinto andar até as 2 da madrugada jogando pif-paf. Nem o senhor Jerônimo Teixeira, nem a esposa... poderiam ter saído da mesa de jogo entre as 10 horas da noite e as 2 horas da madrugada.
Mas, inútil, amigo, não existe uma empregada, não?
Sim, Minoro. Cibele.
Isso.
Ninguém a viu depois de 1 hora. Ela passou a noite entrando e saindo da sala com bebidas, sanduíches. Confesso que, por enquanto, ainda nem sei o que pensar.
Dá licença, chefe.
Não, Suzy.
Olha, uma surpresa. Roubaram as joias da mulher.
Roubaram as joias de quem?
A governanta se enganou, né, quando nos disse que não faltava nada no apartamento. Faltam todas as joias que estavam na penteadeira. Alguém meteu a mão na caixa de prata e...
O roubo das joias modificou um pouco a minha opinião. Já não estou tão certo de que tenha sido Matilde a assassina. Ela é herdeira dos bens da assassinada. E não precisaria roubar para entrar na posse de tudo. Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui é o Joca, doutor.
Tá, Joca.
O Joca. O porteiro do prédio onde ocorreu aquele estrangulamento.
Sim, sim. O que aconteceu?
Outro crime, doutor. Outro crime. Venha depressa. Dona Albertina está morta.
Dona Albertina? Aquela senhora do quinto andar?
Sim, sim, senhor. Aquela senhora. Ela foi estrangulada que nem Dona Anitta. E o marido dela está narcotizado. Mas não é só isso, não.
Não?
Imagine o senhor que na mão da dona Albertina também foi encontrado um rei de espada.
Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério, hoje com a história de Hélio do Soveral, Crimes Iguais.
Foi você quem encontrou o cadáver?
Sim, senhor doutor. Meu nome é Cibele. Trabalho para a dona Albertina há mais de 7 anos.
Como foi que descobriu o crime?
Os patrões jantaram às 8 horas e às 9 eu fiquei livre. Arrumei os pratos na cozinha para lavá-los na volta e desci pelo elevador de serviço.
O elevador de serviço?
Sim, senhor.
Compreendo. É um elevador que serve todos os andares, não?
É, sim, senhor. Fica nos fundos do edifício. Desci e saí para a rua. Fiquei passeando até às 10h30 e voltei pelo mesmo caminho. Quando eu entrei no apartamento, me admirei do silêncio. Chamei pela patroa e ninguém me respondeu. Entrei na sala e... E ali estava ela, tal e qual como o senhor a vê. Caída sobre a mesa, diante do baralho de cartas, estava morta, estrangulada. Como não temos telefone, eu desci e chamei o porteiro.
Joca, continue você, vamos.
Bom, aí a Cibele me chamou e eu subi no quinto andar. Dona Albertina estava morta. Eu fui ao quarto do senhor Jerônimo e ali estava ele, parecendo morto também, sabe? Mas depois eu vi que ele estava apenas dormindo. Aí, inspetor, eu telefonei para o senhor.
Esse crime, senhor inspetor, são iguaizinhos a outro, não? Até uma cordinha que o estrangulador usou.
Essa corda foi retirada daquela persiana da sala. Cortaram-na com uma faca em vez de uma tesoura. A mulher morta e o homem narcotizado. A mulher também foi agredida pelas costas quando se encontrava sentada à mesa. O assassino utilizou 2 colheres como garrote. Bem, aqui estão elas.
E ali também tem o leite de espada, na mão da defunta morta, não? É, mesmo método, mesma pista, não?
Acho muito estranha a coincidência. Em vez de uma pista, esse leite de espadas mais parece uma assinatura do criminoso.
Isso.
Ou um falso indício, destinado a desorientar as autoridades.
É, pode muito bem ser, Luiz amigo, que estrangulador tenha posto esses 2 reis de espada nas mãos das vítimas, procurando lançar suspeita sobre outra pessoa, não?
Rei de espadas. Por um momento eu pensei que o criminoso fosse o próprio marido da vítima. Ele é moreno.
É, mas estava narcotizado, né? Quando o crime foi cometido.
Poderia ter ele mesmo tomado narcótico depois de estrangular a mulher. Lembre-se de que eles viviam discutindo.
Isso.
Ah, não, não, senhor. O senhor Jerônimo é um santo. E o que eu diga, doutor? Como aturava as impertinências de dona Albertina, coitado. Ela vivia gritando com ele, e ele muito humilde, muito triste.
Esses são os piores, não? Eles vão guardando as ofensas, vão guardando as mágoas, vão guardando tudo, de repente...
E o outro crime... Embora pudesse ter estrangulado Dona Albertina, ele não poderia nunca ter morto Dona Anita. O seu álibi é perfeito. Foi confirmado pelo Dr. Simpson. É, teremos que soltar a governanta. Ela ainda se encontra detida e não poderia ter vindo aqui estrangular Dona Albertina.
O que está fazendo aqui no corredor?
Eu estava à sua espera. Veja os meus olhos como estão vermelhos de tanto chorar. Eu...
Mas que tem você, Sonia?
Luiz, por que você acha que não é digno do meu amor?
Eu não posso lhe explicar, Soninha. Eu talvez seja um covarde, mas eu não quero envolvê-la nos problemas da minha vida. Seria muito ruim para você.
Luiz...
Por favor, Soninha, não me obrigue a falar.
Luiz, você... Você matou essas duas mulheres?
Não é por isso que eu não quero me casar com você. Não é por isso que eu não quero sacrificá-la.
É por causa do meu pai, então?
Também não é por causa do seu pai.
Então, por que você bebe, meu amor? Por que você não é feliz?
Só Deus sabe, Soninha. Só Deus sabe porque nada me faz feliz.
Sim.
Com licença.
Entre, inspetor. Estava à sua espera.
Boa tarde, senhor Jerônimo.
Boa tarde.
Vim logo que recebi o seu recado.
Muito obrigado. Senhor inspetor, venha até os fundos do apartamento. Olha aqui, pode ser que eu me engano, mas eu penso que descobri por onde foi que entrou o homem que matou a Albertina.
Alguma passagem secreta?
Não. A Cibele não quis lhe contar porque pensou que o senhor iria suspeitar do namorado dela. Mas a verdade é que ontem à noite alguém quebrou o vidro de um dos basculantes que existe na cozinha e que dá pro corredor do chão. O senhor sabe, né? O corredor que comunica com o elevador de serviço.
Os peritos já tinham visto. Mas nenhum anão passaria por ali.
No entanto, senhor, um homem esperto, né, com o auxílio de um pedaço de pau ou uma vassoura, poderia atingir o fecho da porta pelo lado de dentro. E, ó, veja se não é como eu digo. Ó. Hein? Hein?
É. Tem razão. Era só puxar o fecho.
É.
E ali está uma vassoura.
Quem será, inspetor? Não esperava nenhuma visita.
Boa tarde, senhor Jerônimo.
Boa tarde.
Você... Ué, inspetor, o ilustre amigo está aí?
Sim, Minor. O que é que você quer?
Minor, eu trouxe papel que o senhor pediu, não? Uma ordem de prisão contra o senhor Jerônimo Terceira.
Uma ordem de prisão contra mim? Mas eu não matei ninguém. Não fui eu. Eu estou inocente.
Todas as aparências estão contra você, meu velho. A perícia garantiu que não entrou aqui ninguém de fora. Ora, como a empregada Cibele tem um testemunho do namorado de que se encontrava passeando quando Dona Albertina foi estrangulada...
Não fui eu. Eu não podia ter matado a Dona Anitta. Eu nem conhecia aquela senhora. E, de mais a mais, estava aqui em cima, em companhia do casal Simpson.
Não discuta, senhor Jerônimo. Acompanhe-nos. Com licença, senhor Luiz Batista.
Não.
Ele fazer uma visitinha.
Ah, entre, senhor inspetor. Não repare na desarrumação. Eu tenho uma empregada que trabalha por hora, mas também fora de horas.
Eu estava perguntando a mim mesmo se o senhor também costuma utilizar a entrada de serviço.
Muito raramente. O quarto destinado às empregadas é o meu depósito de velharias. Verdadeiro bafuá. Eu quase não atravesso o umbral da cozinha.
Não usa a saída dos fundos nem quando se encontra com a pequena do quarto andar?
O que é que o senhor quer dizer com isso?
Sabe muito bem o que eu quero dizer. Aquela moça está apaixonada pelo senhor. Gostaria de saber por que não é correspondida. É uma situação rara, não acha? Quase sempre acontece o contrário.
Bem, eu vou ser franco com o senhor. Eu também gosto de Soninha. Amo-a verdadeiramente, alucinadamente. Mas eu tenho medo. Eu não quero que ela sofra ao saber a verdade.
E a verdade?
Bem, a verdade é que eu sou um homem doente, senhor inspetor. Eu sofro de uma insuficiência cardíaca que poderá me matar de um momento para o outro. Eu não quero, por isso, me casar com Soninha. Eu a amo demais para lhe dar o desgosto de me ver morrer em seus braços.
Só por isso?
E o senhor acha pouco? Ainda se houvesse cura, mas todos os médicos que consultei me desenganaram.
Admira-me como um homem experiente como o senhor fuja da felicidade apenas por covardia. Reaja, meu velho. Eu vou lhe dar o endereço de um grande cardiologista que nunca desengana os doentes.
Obrigado.
Uma lesão cardíaca não é um mal contagioso. Portanto, se o senhor ama realmente aquela moça e quer vê-la feliz... Diabo. Afinal de contas, eu sou um policial ou um emissário de Cupido?
É o senhor?
Sim, Joca. Assustou-se? Você me disse anteontem que me mostraria o seu quarto. Então eu vim visitá-lo hoje.
Mas o inspetor está tudo desarrumado aí.
Não. Eu não ligo para isso. Você recebeu uma intimação judicial para se apresentar no departamento.
Sim, senhor. Eu recebi sim a intimação e eu ia...
Pois eu desconfio de que você não ia...
Como? Eu, seu inspetor, não estou entendendo.
Saia da frente. Deixe-me ver essa mala.
O senhor está enganado. Se pensa que eu vou...
Para que estaria enchendo a mala se não pensasse em fugir?
Fugir, inspetor? Fugir eu? Por quê? Eu não tenho motivo.
E as joias? As joias que você roubou do apartamento de Dona Anita?
Como foi que o senhor descobriu?
Só poderia ter sido você, Joca. Logo após o crime, a governanta não deu pela falta das joias. Por isso garantiu que nada fora roubado. Ora, só você andou livremente pelo apartamento enquanto nós fazíamos as investigações.
É verdade, doutor. Aquelas joias foram uma tentação muito forte, sabe? Quando me vi sozinho no quarto e olhei aquele punhado de joias no cofre de prata... Sim, eu roubei as joias de Dona Anita. Eu roubei, sim. Ela já estava morta e eu pensei que... Mas, inspetor, pelo amor de Deus, não fui eu quem a matou. Deus me livre, inspetor, Deus me livre. Não fui eu quem estrangulou as duas senhoras, não.
Também sei que não foi você, Joca. Para lhe dizer a verdade, já sei quem matou Dona Anita no terceiro andar e quem matou Dona Albertina no quinto andar. Resta-me apenas obter as confissões de ambos os culpados.
Ambos os culpados, inspetor? Uhum. O senhor acha que foram dois?
Só poderiam ter sido dois. Um homem e uma mulher. Você ainda não decifrou o mistério, não? Pense bem, rapaz. Você, tanto quanto eu, está de posse de todos os elementos que indicam a solução do caso. Faça um pequeno esforço. E diga-me, Joca. Quem foi? Quem foi que matou Dona Anita? E quem foi que matou Dona Albertina? E por que um crime foi exatamente a repetição do outro?
Quem mandou me chamar? Estão aqui reunidos todos os moradores do edifício.
Nem todos, senhor Luiz. Apenas a governanta Matilde e o senhor Jerônimo Teixeira e a senhorita Sônia.
Luiz, o comissário me falou. Eu estou tão...
Calma, Sônia. Eu já lhe disse que não há perigo. Se alguém quis assustá-la...
Não, meu amor. Eu confio em você. Eu sempre confiei em você. Aliás, o inspetor nem chegou a suspeitar de nós.
É verdade. Sim, porque estes dois crimes foram completamente independentes um do outro. Embora as aparências pudessem fazer crer que o criminoso fosse o mesmo. Uma esperteza do assassino de Dona Albertina. Não é verdade, Jerônimo?
Eu não sei onde o senhor quer chegar, inspetor. Suspeita de mim por acaso?
Sei que foi você. Tenho provas.
Eu gostaria de saber que provas são essas.
A governanta, Matilde, acabou de confessar que estrangulou sua patroa. Não é verdade, Matilde?
Sim, senhor. Eu matei a minha patroa. Ela era muito ingrata. Queria modificar o testamento só para me deserdar e deixar tudo para uma instituição de caridade. Discutia sempre. Olha, anteontem à noite, eu resolvi matá-la. Ela estava fazendo uma paciência com as cartas. Eu cortei um pedaço de corda da persiana e... eu não sei como aquele rei de espadas foi parar na mão dela.
Uma coisa natural. Dona Anita morreu com a carta na mão. Assim como foi um rei de espadas, poderia ter sido um quatro de paus. Aquela carta não significava nada. Só passou a ter significação no segundo assassinato.
Eu apenas matei minha patroa. Não sei de mais nada.
Compreenderam, não é verdade? Houve dois crimes independentes e dois criminosos sem cumplicidade. Quem matou Dona Albertina na noite seguinte foi o marido dela.
Eu estava narcotizado, não se esqueça disso. Eu não podia, seu espírito.
Jerônimo, você é farmacêutico e conhece muito bem as drogas que vende. Foi você quem se narcotizou. E aí mesmo, depois do crime, colocando um pouco de remédio no prato de sopa já servido. Está tudo claro, não acham? O senhor Jerônimo odiava a esposa porque era constantemente humilhado por ela. Odiava e queria vê-la morta. Mas nunca teve coragem nem oportunidade para cometer um crime. A oportunidade apareceu ontem, depois do estrangulamento de sua vizinha do terceiro andar. Não precisa que você confesse para reconstituir o crime, Jerônimo. É mais do que intuitivo. Você sabia dos detalhes da morte de Dona Anita e resolveu assassinar sua esposa pelo mesmo processo. Imaginou logo que se o seu crime fosse idêntico ao outro, a polícia suspeitaria de um único culpado. E você nunca poderia ser acusado do primeiro crime, pois tinha um álibi perfeito. Foi assim que estrangulou sua esposa ontem à noite, usando também um pedaço da corda da persiana do apartamento e colocando na mão da morta um rei de espadas amarrotado.
São simples suposições, senhor inspetor. Eu não confesso. O senhor não poderá provar.
A prova é evidente, meu caro. Foi você mesmo quem quebrou o vidro do basculante para comprometer a empregada Cibele ou qualquer outro morador do prédio e me chamou a atenção para o fato. Muito inteligente de sua parte. Agora, porém, que obtive a confissão da governanta, pude solucionar o mistério. Não preciso da sua confissão. Guardas, leve-no.
Não, eu exijo justiça.
Podem levar.
Não há provas, eu negarei até o fim, negarei.
Luiz, o inspetor me contou tudo.
Sim.
Oh, querido, por que você não me disse antes? A ciência está muito adiantada e se você quiser se submeter a uma operação, eu tenho certeza de que você ficará bom, meu amor. Eu tenho certeza de que ainda seremos muito felizes.
Soninha, se eu pudesse...
Eu quero me casar com você de qualquer maneira. Eu confio em Deus. Ele não vai nos desamparar.
Tá bem, meu amor. Se você quer ser minha viúva...
Por favor, querido, não fale assim. Querido, que bom, que bom. Papai vai me chutar de casa, mas eu serei sua mulher.
Thank you.
Rádio Nacional acabou de apresentar no Teatro de Mistério Crimes Iguais. Trabalharam na peça de hoje os seguintes artistas: Laio Júnior como porteiro, Minoru Cauê Filho, governanta Célia de Castro, médico Orlando Melo, Albertina Yara Jordão, Sônia Silvia Augusta, Luiz Wilson Marcos, Suzy Lourdes Santana, Cibele Ilka Maria, Jerônimo Navarro de Andrade, inspetor Santos Domício Costa. A sonofonia foi de José Marques, controle de som Fred José, assistente Elisial dos Reis, contra-regra Geraldo Cruz, ensaios de Cauê Filho, direção de Rádio Teatro Deise Lúcid. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 8h05 e às segundas-feiras em reapresentação às 22h05.
Nessa segunda, 22h05, você vive momentos de intensa emoção. O Teatro de Mistério apresenta a história Crimes Iguais. Laio Júnior, Célia de Castro, Orlando Melo e um grande elenco fazem os momentos de tensão do Teatro de Mistério. Nessa segunda, 22h05, pela Nacional. Thank you.